Nós lemos a tua palavra, ela é viva e poderosa, ela é viva e eficaz. Ela é viva para nos trazer a vida de Deus e eficaz para produzir mudança em nós. Por isso, neste momento, nós queremos levar cativo ao Senhor em obediência, a nossa mente, o nosso coração, para ouvir somente a tua voz. Nós queremos, ó Deus, nos assentar aos teus pés e ser ensinados por ti, ser exortados pelo Senhor. Nós cremos como igreja, ó Pai, que a tua palavra é poderosa. Nós cremos também que somos uma igreja, ó Deus, eleita, uma geração eleita pelo Senhor. Nós somos adquiridos, nós fomos comprados, ó Deus, nós fomos tirados do reino das trevas para ser luz, Deus, para mostrar, ó Deus, as maravilhas deste reino de Deus. Pai, nesse instante, eu clamo ao Senhor para que o Senhor dê ordem aos teus anjos, para tirar, ó Deus, deste ambiente toda a influência maligna, Deus, toda a desatenção, toda a fortaleza de mente, todo preconceito, toda a razão caia, que haja um ambiente de liberdade do Senhor, porque aonde o Espírito de Deus está, há liberdade. Espírito Santo de Deus, Todo-Poderoso, nós invocamos a tua presença nessa noite, neste local. Nós damos liberdade. Move-se entre nós, Senhor. Flua em nós. Traga a revelação da palavra. Nós não queremos apenas informação. Nós queremos revelação que nos traz mudança. Deus, que haja uma liberdade do Senhor nesta noite. Muda nossa forma de pensar. Muda nossa forma de andar. Trata conosco, ó Deus. Mas, acima de tudo, libera o seu poder sobre nós. Porque a tua igreja é poderosa. Deus, nós queremos que em tudo, ó Pai, em cada palavra, atitude, gestos, pensamentos, ó Pai, que o Senhor cresça. Que todo homem, que toda voz humana, que todo, ó Deus, conhecimento humano caia por terra. Que apareça a glória, a presença e a majestade do Senhor Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Nós somos a igreja poderosa. O Senhor tinha me dado uma palavra, mas de ontem para cá Ele me fez preparar outra. Porque quando o Espírito de Deus manda, nós temos que obedecer. E Deus me deu uma palavra acerca desse tema, a igreja poderosa. Irmãos, o pastor Eliel falou ontem acerca da igreja madura, a igreja radiante. E nós estamos nesse contexto do ano da restituição. E se você parar para olhar o significado da palavra restituição, eu fiz questão de pesquisar. E separei dois principais significados. Se você quiser anotar, é importante. Inclusive, eu recomendo aos líderes que vão ministrar que anote. A diretriz, ela é bem resumida, né? Tem muitas coisas que nós ministramos aqui que é bom ser anotado. Restituição quer dizer entrega de alguma coisa a quem ela por direito pertencia. Restituição também quer dizer regresso ao primeiro estado, restauração. Irmãos, Deus está restaurando princípios da igreja nesse tempo. A restauração dos princípios da igreja, preste atenção, porque todos nós somos igreja. Ela vai mexer conosco de alguma forma. Deus, quando Ele começa a implantar mudanças, há uma certa crise, um desconforto com isso. Porque como nós estamos, nós não podemos ficar. E nós precisamos, enquanto igreja, e você que está aqui nos visitando nessa noite, eu quero dizer para você, nós cremos no Evangelho que é um caminho, no Evangelho que é uma verdade, e nós temos que pregar nesse tempo a restauração da verdade no meio da igreja. Nós precisamos saber quem nós somos em Deus. E sabe, a verdade é a revelação. Você só tem informação acerca das coisas de Deus, não tem eficácia alguma. Você precisa ter revelação, porque revelação é poder. Quando você entende que você é filho de Deus, e que você está em Cristo por aceitar a Cristo, e que em Cristo não há impossível, você tem a revelação de que para você nada é impossível. A música que foi celebrada aqui é tremenda. Em ti eu tudo posso, não há limites. Agora existe uma diferença muito grande, irmãos, em nós termos essa revelação e ela ser uma verdade prática na nossa vida. E a igreja poderosa é aquela igreja que entende por revelação quais são os poderes que nós temos. Afinal de contas, o que você pode em Deus? O que Deus pode fazer na sua vida? Eu quero dizer para você, visão alguma demonstra isso para você. E a igreja que tem talvez o melhor prédio e a melhor visão, pode ser que não tenha a maior revelação de que ela é poderosa. Porque não importa aquilo que é visível, a igreja poderosa é aquela que manifesta o reino de Deus. Você pode ter a melhor célula, o seu líder mais bonito, cheiroso e pregador do mundo. Aquele que põe um púlpito na célula e prega com autoridade. Sabe, talvez a sua célula toda quarta-feira não tem bolacha Mabel, tem churrasco. Faz evento ponte, reserva sala de cinemas, igual os irmãos fez. Tudo isso é muito importante. É bom, mas no fundo, no fundo, só uma coisa importa. Existe poder de Deus liberado? Pessoas são curadas? Este poder da igreja, ele é manifesto também na sua vida? Porque a igreja, na verdade, não é só um prédio cheio de gente. Não é uma célula cheia de gente. A igreja é gente cheia de Deus. Deus está restaurando os poderes da igreja. Eu quero compartilhar com os irmãos quatro principais poderes que o Senhor me revelou e quer revelar para todos nós e para a sua vida. Quando nós falamos de igreja, esses poderes é para você também. Não é só para o pastor. É para você, você é a igreja, irmão. Aqui não existe diferença. Eu estou aqui ministrando para os irmãos, mas, sabe, eu não tenho nada para dizer para você, eu como homem. Eu só estou aqui porque Deus precisa de uma boca e uma voz que você entenda. Poderia usar qualquer um. Deus usou até uma jumenta na Bíblia. Não vai usar um burro como eu? Usa. Você tem que pensar assim. Nós pregamos ano passado o desafio da fé, irmãos. Muitos irmãos testemunharam. Nós estamos chegando num tempo em que nós temos que mostrar realmente a diferença. Se nós somos sal e luz nessa terra. E nós vamos nessa noite descobrir que Deus está restaurando quatro principais poderes para que a nossa igreja seja uma igreja poderosa. Amém? Nós vamos viver um tempo sobrenatural de Deus, irmãos. Mas sabe, não adianta um ter revelação. Ontem nós celebramos e honramos os irmãos que conquistaram. Olha, com certeza Deus está muito feliz com esses irmãos que cumpriram as metas. Mas a verdade é que todos nós estamos tristes, porque alguns irmãos não conseguiram. É impossível você celebrar sozinho, sabendo que a igreja como um todo, em alguma parte, um membro não está funcionando nesse corpo. Esse membro precisa ser ativado. Nesse texto que nós lemos, há muita declaração daquilo que nós somos. E o primeiro poder que Deus vai restaurar nesse tempo é o poder do avivamento. Amém? O versículo 9 diz que nós somos a nação santa. Irmãos, quando nós falamos de avivamento, muitos irmãos têm uma dificuldade de entender o que é o avivamento. E, na verdade, o avivamento, ele não pode ser entendido, ele é vivido. E o avivamento acontece quando a igreja está dormindo Quando a igreja, talvez em alguma área, teve uma paralisia, uma morte, e aquilo que está morto não pode produzir. O ano passado foi o ano do quê, irmãos? O ano passado foi o ano da? Mas talvez foi o ano que nós menos frutificamos na história dessa igreja. As coisas de Deus não funcionam por métodos. As coisas de Deus não funcionam com aquilo que você pensa ou você acha que é. Na Bíblia você não vai achar esse termo, eu acho. Não existe. Só tem um caminho para manifestar o poder de Deus nesse tempo. Você precisa morrer e ressuscitar avivado no poder do Espírito Santo. O avivamento, irmãos, não é uma sugestão. É a única opção. Nós estamos passando um tempo de restauração do culto de jovens. Tem sido tremendo. E nós colocamos em nosso coração, o obreiro Ian e o obreiro Filho têm conduzido os jovens a esse tempo de restauração. E nós decidimos que nós vamos começar nos humilhando. Nós vamos sim orar para que Deus ele multiplique os jovens. Nós vamos orar para que essa geração seja uma geração que conquiste. Mas antes de qualquer coisa, o caminho para a vitória no Senhor é a humilhação. Porque só pode ressuscitar e despertar aquilo que está morto. Você só pode ver Deus se você primeiro morrer. E para você ressuscitar, primeiro você tem que estar morto. Não adianta só nós declararmos que nós estamos vivendo o avivamento, irmãos. Isso tem que ser real. O verdadeiro avivamento, eu anotei algumas características que eu entendo ser característica de um avivamento. Vê se você está vivendo isso. O principal sinal de que uma igreja está em avivamento, de que você está vivendo o avivamento, é que você possui um desejo apaixonado pela comunhão com Deus. Você está sentindo isso? Aquela vontade de estar com o Senhor mais do que estar na frente da televisão? Aquele desejo incontrolável que você tem de buscar ao Senhor em palavra, em intimidade, mais do que acessar o Facebook? Você deseja mesmo essa vontade do Senhor? Se esse sintoma não acontece na sua vida, você vai ser despertado nessa noite. Você precisa ser despertado nesta noite. Outro sintoma, coração disponível para cumprir o ID. Você que está aqui nessa igreja, você respondeu ao chamado do Senhor? Você sente vontade de cumprir o chamado de Deus onde você está? Como que eu posso fazer isso, pastor? Se envolva com a célula. Sabe, tem muito líder aí que está carregando literalmente a célula nas costas. Ele faz o lanche, ele prega, ele louva, ele paga a inscrição dos irmãos para o encontro com Deus. E muitos irmãos, outros, não estão muito preocupados. Não vive, de fato, esse avivamento. O avivamento verdadeiro, ele traz submissão e entrega à vontade de Deus. Você é alguém que precisa ser convencido para fazer a obra de Deus? Você é aquele que não chega no horário do discipulado? Você é alguém que não chega no horário nem na igreja? É porque você não consegue cumprir um padrão humano. Como que nós vamos conseguir cumprir um padrão de Cristo? Você precisa ser despertado, meu irmão. Aviva a sua vida. Você dá muito trabalho para o seu discipulador? Não. Se você não dá, então você está no caminho de morte. Porque quem está morto, não dá trabalho. Crente bom é crente morto. É aquele que não reclama, é aquele que faz as coisas sem reclamar. Quando precisa escolher alguém para dar aula na escola de líderes, você não pensa duas vezes, você está ali. Quando a irmã chama para ajudar na ceia, você não arruma desculpa, você vai e faz. Se você não vive isso, você não precisa dizer para mim que você não vive. Você está vivendo uma mentira. Você vai encontrar a verdade nessa noite. A verdade que é Cristo, ele vai te ressuscitar. Ele vai te levantar. E por último, eu anotei, aqueles que recebem o poder do avivamento, eles têm prazer na comunhão com a igreja. Têm prazer de estar envolvido com Deus e com os irmãos. E este princípio nos leva também ao segundo poder da unidade, poder da igreja, que é a unidade. Anote aí, o segundo poder que nós temos como igreja é o poder da unidade. Nesse versículo 9 que nós lemos, versículo 10, diz assim: vós que outrora nem eras povo, e agora sois de Deus. Meu irmão, você não tinha uma identidade em Deus, mas agora que você aceitou a Cristo, você faz parte de um povo, amém? Você que entrou neste reino, eu preciso te avisar, nesse reino tem um povo e esse povo tem uma cultura. E a principal cultura que nós temos é a cultura da unidade. E sabe, irmãos, unidade não é uniformidade. Não são todos iguais que se juntam. A unidade da igreja é nós entendermos que temos diferença, mas acima das diferenças nós estamos ligados em Cristo. Amém? Por isso que às vezes você não concorda com alguma coisa que algum irmão faz, ou o discipulador diz para você, eu quero dizer, não importa. Importa que você está aqui para servir. Essa é a cultura do reino. Ter unidade é ter os mesmos propósitos e visões. É você caminhar neste propósito. Nossa igreja tem um propósito de multiplicar a célula todo ano. Mas parece que os irmãos têm dificuldade tremenda para isso. É porque talvez você não está envolvido de fato nisso tudo. Você precisa insistir. A palavra do Senhor diz lá em Atos, do capítulo 2, que os apóstolos perseveravam unânimes. Amém? Quantos já leram isso? Perseveravam unânimes. Perseverar declara que você precisa insistir. Se você esperar um sentimento para você se envolver com a igreja, não vai acontecer. Se você for ficar esperando passivamente que haja uma unidade no seu casamento, não vai acontecer. Essa unidade é em espírito. Paulo escreve isso no livro de Efésios. Nós somos unidos pela fé e pelo Espírito. E aqueles que estão em unidade, olha para cá, isso é muito sério. Aqueles que estão em unidade com o corpo de Cristo, eles estão em unidade com o Espírito. Então isso quer dizer que se você não está unido com a igreja, você não tem o Espírito? É possível. Você não se envolve com as coisas da igreja? Você não dá certo com as coisas da igreja? Eu quero dizer para você, aceita Jesus, receba o Espírito Santo. É através do Espírito que você se envolve com as coisas da igreja. Irmãos, a igreja não é um amontoado de membros e ossos. A igreja é um corpo bem ajustado. Olha para cá. Você tem os seus membros bem ajustados, né? Os seus órgãos internos funcionam muito bem para que você esteja vivo. Da mesma forma, a igreja só pode permanecer viva se todos os membros estiverem conectados. Olha para cá, essa semana eu fiz um check-up cardiológico. Quem aqui faz check-ups anualmente, né? Diariamente é difícil. Quem fez check-up esse ano já? Quem fez o ano passado? Irmão, vocês estão brincando com a morte, gente. E tem gente sobrepeso que eu estou vendo daqui. O Espírito Santo não está nem revelando, já estou vendo. E olha que eu tenho visão aberta. A Girlene, então, deve estar vendo. Irmão, precisa fazer check-up, irmão. Eu fui fazer um check-up. Só conto história triste da minha vida. Eu fui fazer um check-up porque me disseram que eu estou sobrepeso. Deus coloca muito mentiroso na sua vida, viu? Fala que você é feio. Fala que você não vai para o céu porque você é corintiano. Aí, pastor. Que para o céu só vai gremista. Cuidado, irmão. Isso é uma cilada, um engodo, uma mentira. Mas tá, eu fui. Porque quem disse foi minha esposa. Quando a mulher fala para você ir para o médico, meu irmão, ela te ama mesmo. Porque tem mulher que quando fala, é porque com certeza que é um rapaz mais novo, jovem, depois que você morrer. E eu fui. Irmão, eu cheguei lá para fazer o teste de esteira. Não sei para que o médico passou aquilo. Um negócio. Quem já fez o ergométrico, o teste ergométrico? Quem não andou mais do que 5 minutos? O Paulo só aguentou 5. Aquele negócio fica uma subida de Everest assim. E aí a enfermeira foi medir minha pressão 18 por 12. Aí ela perguntou, ó, não posso fazer a esteira do senhor porque está com a pressão um pouco alterada. Eu falei, ô colega, eu não tenho tempo não, vamos fazer esse trem aí, se der alguma coisa aqui, se, minha esposa está ali, você avisa ela que eu faleci, está tudo certo. Tem uma igreja lá que está pronta, a hora que precisar fazer um velório está no jeito. E aí ela falou assim, não vou fazer não. E eu bati o pé com a enfermeira e nós não deu certo. Voltei no outro dia cedo, 5 horas da manhã, que daí a pressão estava beleza. 16 por 12, né? E fiz. Eu andei 8 minutos, no orgulho, porque tinha um rapaz do lado, magro e papapapapão. Um biotípico igual ao do Cardoso, assim, bem gordo. Correndo, e ele do lado, e eu aqui, eu não vou perder para esse corintiano aqui não. E no orgulho, quase morri. Irmãos, eu voltei no outro dia para o médico olhou meus exames. E aí você sabe, né, o colesterol bom nosso nunca está bom. O meu triglicerídeo um pouco só é alto, 600. Eu ouvi a risada do Sebastião. Irmãos, o médico falou, rapaz, rapaz, eu vou te garantir aí uns 10 anos de vida. Já foi meu primeiro PNL do ano, na frente do médico. Eu sou edificado, irmãos, por muita gente que, eu não sei se é cristão ou não, mas o médico me edificou aquele dia. Ele falou, você tem um negócio aqui no seu coração, que eu fiz o eco Doppler, que é uma ressonância. Ele falou, você tem um negócio chamado a valva aorta bicúspide. Quem sabe o que é isso e tem? Valva aorta bicúspide. É o seguinte, irmão, eu tenho uma válvula, um negócio no meu coração que um dia ele vai parar. Ele falou para mim. Aí, naquela hora, a boca seca, né? Você fica... Eu falei, mas doutor, tem como saber? Não tem. Você vai viver um tempo, 90% dos casos tem que fazer uma cirurgia, tirar sua válvula que vai parar e colocar uma válvula mecânica... E, cara, vai vivendo aí. Mas olha, não se preocupe com esse problema não. Você tem que tirar isso da sua cabeça e vivendo. Irmão, você saber que seu coração uma hora vai dar um negócio. E é difícil. Mas é mais difícil você saber que você está vivendo nessa terra e não está experimentando o melhor de Deus. Mais difícil é você saber que você vem e se envolve com a célula, com a igreja, e você não está de fato nessa unidade. O médico não sabia, mas eu saí dali com esse problema, mas para quem já quase morreu igual eu, né? Apóstolo Andeira mesmo disse que não tem medo de morrer, que enfrentou um câncer. Deus vai preparando a sua vida para mostrar que isso aqui tudo é passageiro. Nós estamos aqui nessa terra para nos dar o melhor para Deus, para viver com intensidade. Eu tenho meu problema, mas pode ser que os irmãos aí, muitos têm também. Pode ser que eu viva mais de 60 anos, pode ser que não importa. O tempo que eu for viver aqui, eu vou experimentar do melhor da unidade de Deus com os irmãos. Viva cada dia com intensidade. Se relacione. Os irmãos que dão discipulado, não fica dando discipulado só com cajadada. Vamos crescer, irmãos. Vamos tratar as pessoas com respeito. Vamos buscar as pessoas para ter um relacionamento mais íntimo. Procurar saber dos problemas. A palavra do Senhor diz que a igreja é um edifício bem ajustado, construído por pedras vivas. Eu e você, nós somos pedras vivas, edificadas em Cristo, amém? Existe uma pedra principal, angular, que é Cristo. E nós vamos levantar um edifício nesse tempo de pedras vivas. E o Senhor vai usar como cimento a nossa unidade. Amém? Faça isso na sua célula. Envolva os irmãos em unidade. Não seja apenas um consumidor, mas seja um multiplicador. Seja alguém que proteja a igreja. Deixa eu dizer para você, você também é a igreja. Nós vamos ser uma igreja nesse tempo, sem divisão. Nós vamos ser uma igreja nesse tempo que nós teremos uma liderança, mas acima de tudo nós temos um líder maior que é Cristo. Essa unidade atrai o poder e a presença de Deus. Olha o que Jesus diz no Evangelho de João. João, capítulo 17. Olha como é importante essa unidade, irmãos. João, capítulo 17, verso 20. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu lhes dei a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviastes, e que os amastes a eles, assim como amastes a mim. Amém? Deus tem um propósito de usar a unidade da igreja, para que o mundo creia. Irmãos, o mundo, ele observa muito a igreja. Nós somos uma vitrine. Nosso evangelho é muito mais vivido do que pregado. Eu digo para você, as pessoas que vão na sua célula estão olhando se você é unido com os membros, você que é líder. As pessoas que vêm à igreja, que frequentam a sua casa, estão observando se você de fato é alguém unido com seus filhos. Você tem uma unidade com a sua esposa de respeito, de compartilhar. Você é alguém que valoriza e dá um tempo de qualidade com a sua família. Quantos irmãos estão tentando levantar uma igreja e destruindo a sua casa? A primeira igreja que você tem que zelar é a sua família. Se você não for um bom pastor, um bom líder, um bom membro, um bom ministro na sua casa, você não vai ser em lugar nenhum. O caminho nosso, irmãos, é nos humilhar. Nós temos diferença, mas alguém tem que ceder. Antes de nós orarmos, venha o teu reino. Você primeiro tem que orar, que vá o meu reino. Deixa o teu reino, o seu isolamento. O reino de Deus se manifesta e nós vamos conquistar essa geração. E você vai ter uma família abençoada, uma célula, uma igreja, quando nós vivemos essa unidade de verdade, amém? Quantos estão dispostos a viver essa unidade? Diga glória a Deus. Diga, eu vou viver um tempo de restauração da unidade na minha vida, em nome de Jesus. O terceiro poder que nós temos como igreja é o poder da armadura, amém? Agora nós vamos entrar em guerra. A nossa igreja tem esse poder de avançar contra o reino das trevas. No versículo que nós lemos, verso 9 de 1 Pedro, pode colocar lá, 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9, diz que o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe, irmãos, nós temos como igreja, preste atenção, esse momento é muito importante para nós. É muito importante viver o avivamento. É muito importante você ter uma busca pelo Senhor tremenda, em que tudo aquilo que você receber do Pai, você multiplica, você exala aquilo que o Senhor tem, o seu testemunho. É muito importante vivermos em unidade, mas nós não podemos negligenciar que nós estamos numa guerra. Eu estou lendo um livro sobre isso, e o autor diz que a maior estratégia do diabo, do inimigo nosso, não é provocar medo, não é usar pessoas para influenciar você para o mal. O principal objetivo do diabo não é provocar aflições. A principal estratégia do diabo hoje, irmãos, é fazer com que você não perceba que está numa guerra. O diabo está bem quietinho. Ele está bem quietinho. Você já viu gente que nunca fala, nunca toca nesse tema sobre batalha espiritual? Porque ele, é isso que o diabo quer, meu irmão. Ele quer que você não perceba a existência dele. É desse jeito que ele vai destruir essa geração. A igreja poderosa é uma igreja que tem armas celestiais para combater. Você não pode. Você não pode ficar em cima do muro. Você não pode não se envolver com batalha espiritual, com guerra. Porque o diabo, ele é muito bom em matar, roubar e destruir. E se você não percebe a ação dele, quer dizer para você, você já está sofrendo um ataque. Olha para cá. Existe uma frase que diz o seguinte: se você não escolhe um lado para lutar em uma guerra, você já está vencido. A Bíblia declara que nós, irmãos, somos uma igreja e nós somos um exército, amém? E que cada um de nós somos um soldado, amém? Agora, para que que serve um exército e soldados? Para que que serve? Para guerrear. Irmão, Jesus disse que ele veio para desfazer as obras do inferno. Se Jesus se envolveu com isso, com o que que você acha que você tem que se envolver nesses dias? Não brinque, o diabo ele está aí, irmão, está destruindo. Existe um versículo, eu quero deixar com você. Um versículo para você ler. Não ignore as coisas espirituais. O diabo, ele não cansa e ele não dorme. E ele é muito bom no propósito dele de matar, roubar e destruir. E o versículo de 2 Coríntios, capítulo 2, verso 10, diz assim. 2 Coríntios 2, 10, se você quiser anotar, é muito importante. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, pois o que eu também perdoei, se é que alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre nós. Olha o versículo 11. Porque não ignoramos as suas maquinações. Você não pode ignorar isso. Ah, pastor, mas eu tenho medo de me envolver com essa questão de espiritual. Eu acho que isso aí não é bem assim, não. Demônio não existe. Meu irmão, se você diz que demônio não existe e que o diabo não faz tudo isso, provavelmente você está endemoniado. Nós vamos ter um ato profético daqui a pouco, muito importante. E nós estamos fazendo um ato profético também no Jardim Glória. Nós estamos orando lá para que o reino de Deus seja estabelecido no Jardim Glória. Irmãos, Jardim Glória é complicado, irmãos. É um bairro pobre, é um bairro que tem muita violência, muito principado, potestade atuando ali, territorial, de violência. Nós não podemos negar isso, não podemos ficar fechado na igreja só. É muito importante louvar, é muito importante você ter comunhão, participar de todas as equipes, os ministérios da igreja, Casados para Sempre, curso de noivos, escola de música, tudo isso é muito bom. Mas importa uma coisa mais importante para você, é trabalhar no reino de Deus para destruir as obras do inferno. Você tem sim que ser um atalaia nesse tempo, irmão. Sua célula não está rompendo? Não ache que é natural. Quem age só no natural, pensando que é tudo natural, é tolo. Existe algo no mundo espiritual acontecendo contra você. Não ignore as maquinações do diabo. E como nós temos feito isso, né, irmãos? Nossa igreja precisa orar mais e entrar mais em batalha. Ó, orar não é uma ferramenta de guerra, não. Orar é a própria guerra. Quando nós oramos, nós estamos guerreando. Esse país está vivendo uma crise, mas não foi à toa. Os irmãos lembram, olha, presta atenção nisso. Em 2014, quando teve o ano da Copa, que nós entregamos o Brasil para o povo ímpio, o povo prostituído vir de fora e abusar e levar o nosso dinheiro, que foi isso que aconteceu. Faz muito tempo, ou talvez nunca aconteceu, né? O Marquinhos nunca viu aquele VLT passar lá no aeroporto. Por quê? Porque o diabo, ele vai lançando profeticamente palavras sobre a nação. Qual que era o hit do carnaval de 2014? Quem lembra? Ninguém lembra agora, né? Não tenho carro, não tenho teto. Jesus é a salvação. Não tem problema. Tinha irmão que estava no Egito naquela época, né? Quem estava no Egito? 2014, curtiu o carnaval? Pode ser sincero. Dançou o lepo-lepo lá, né, irmão? O que, que o diabo estava profetizando sobre a nação? Não tem o carro, não tem o teto. Para onde que o Brasil foi? Para falência. Porque o diabo declarou que o Brasil não tem carro nem teto. Aí tem gente devolvendo casa e carro. Em 2015, qual que foi o hit do carnaval? Uma tal de Muriçoca. A muriçoca, soca, 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 soca. Pica, 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 pica. Você conhece o refrão. Eu tive que ouvir, irmão, hoje à tarde, porque é para a palavra. Mas... deixa eu dar uma olhada nessa pouca vergonha e fui ouvir. O que, que aconteceu, irmão? Só zica. A muriçoca, o pernilongo, tá só que soca, 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 soca. Pica, 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 pica o Brasil. Mata, mata, mata. Irmão, presta atenção, o diabo tá sapateando em cima de nós. Quem já teve zica aí? Meu Deus. Você não tem culpa não, irmão. Mas é isso. O que, que as pessoas dizem? Que o Brasil só começa depois do carnaval, né? Porque o diabo tem que estabelecer alguma coisa, alguma maldição, alguma destruição através do carnaval. Aí, Paulo, tem o hit desse ano. As que comandam, digam trá, 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 trá. As que comandam digam trá. Todas armadas com armas, com fuzil, uma banda maldita lá do fundo dos infernos da Bahia lá que gosta. Irmãos, vamos orar para que esse ano não seja ano de violência não. Vamos desfazer esse tra-tra-tra aí. Vamos dar tra-tra-tra no inferno, amém? Sim. Vamos se levantar como soldado. Cancelar essas palavras. Deus nos livre de ter um tempo de maldição sobre o Brasil, de violência. Mas olha como o diabo, ele trabalha. Nós temos, irmãos, que nos levantar para fazer guerra contra o inimigo. Eu quero dizer para você, Deus não nos chamou para uma colônia de férias. Ele nos chamou para um campo de batalha. Se envolva nisso. Este poder que será liberado sobre nós, de guerra espiritual, de estabelecer marcos, de desfazer a obra do inferno, de avançar, de a igreja agir contra as portas do inferno, será estabelecida sobre nós, amém? Esse tempo de restituição, de visão espiritual aberta, de armas celestiais, de armas para combatermos, em nome de Jesus, Deus vai nos levantar com este poder. E para finalizar, o último poder que Deus nos dá é o poder do Evangelho. O poder que a igreja tem está lá no verso 9 de 1 Pedro, capítulo 2. que diz assim: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamou. Para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou. Irmãos, o poder do Evangelho é o único poder que nós temos de verdade para manifestar o reino de Deus. O Evangelho, ele, nós falamos aí de doenças, né? Dengue, chikungunya, zika. O Brasil inteiro está mobilizado, né, irmãos? Para acabar com essa, com esse pernilongo que vem destruindo. Eu fico muito... Tenho muita empatia de dor pelas mães que têm seus filhos com microcefalia. Eu imagino a dor que é para uma mãe ter isso. É uma maldição. Mas sabe, irmãos, tem muitas outras maldições sobre esse Brasil que só o poder do Evangelho pode destruir. Tem muitas crianças sendo abusadas também. Você não vê mobilização para isso. Sabe, tem muita gente morrendo com violência, muita gente enfrentando pobreza, muita mulher sendo agredida nos lares, muito vício, muito roubo. Nós não precisamos ir longe, irmão. Nós estamos nessa região. Infelizmente, nós moramos num lugar que... Infelizmente não, felizmente. Porque é no meio do caos que aparece o poder de Deus, amém? É em locais como esse. Eu não sei onde você tem a sua célula. Eu sei que tem irmãos aqui que tem célula, nós nem sabemos. Mas tem irmãos que tem célula aqui em locais de legalidade, de violência, de influência, de locais perigosos. Muitos irmãos aqui já foram roubados em célula, indo para a célula. Quem aqui já sofreu violência indo para a célula ou ministrando a célula? Ou já participou de roubo? Lá no Jardim Glória, esses dias, o Silvano estava lá no meio da célula, o bandido entrou e falou: para o culto. Todo mundo celular, e pegou a chave do carro dele. Nós estamos vivendo essa violência. Só que não adianta mobilizar como o mundo mobiliza. Nós temos que ser uma igreja que busca o poder do Evangelho. Só o poder do Evangelho pode fazer isso. Só o Evangelho, ele é a única vacina para descontaminar essa sociedade que está contaminada com o vírus do pecado. Mas para isso acontecer, irmãos, nós temos que nos posicionar com autoridade. A resposta nossa é só uma: atitude. Em Romanos, no capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É poder de Deus. Sabe, você não faz diferença no mundo só vindo à igreja. Você faz diferença no mundo, no mundo. Tudo aquilo que nós recebemos, todo treinamento, toda unção, toda busca, todo avivamento, como nós já falamos, o poder do avivamento, o poder da unidade, o poder de entender que nós estamos numa batalha, é para ministrar um poder ainda mais tremendo sobre a vida das pessoas, que é o poder do Evangelho de Cristo. Aquele que cura, aquele que salva, aquele que restaura. As pessoas precisam sim de alimento. Nós trazemos aqui os alimentos, é distribuído. A igreja precisa ter atos de justiça, fazer parte da sociedade. Mas mais importante que o alimento físico, eles precisam do alimento espiritual, salvar a vida deles. Irmãos, o principal poder que o Senhor vai restituir nesse tempo é o poder do Evangelho, de nós sermos chamados para fora, para buscar o perdido. Esse compromisso é para mim, é para você. Nós estamos vivendo no Brasil, irmãos. Vamos ter visão aberta para isso. Nós estamos começando a viver no Brasil um tempo de resiliência, de agressão, um tempo de combate do mundo contra a igreja. O mundo está colocando em xeque os princípios cristãos. Hoje, tudo é liberado. Hoje, a igreja não pode mais se posicionar sobre as verdades do Evangelho. Tem que ter todo um cuidado. Sabe, tem muita gente que está em cima do muro e falando que a igreja tem que tomar cuidado, sim. Que a igreja tem que ser tolerante. Conversa fiada. A igreja é radical. Nós não podemos ser tolerantes com o pecado, tolerantes com a corrupção, com a prostituição. Nós temos que fazer a diferença. Deus está nos trazendo o tempo de restituição, irmãos, e restituindo os poderes, porque com certeza nós vamos enfrentar um tempo difícil. Não é à toa que nós talvez crescemos pouco nesse período, porque o diabo ele está vindo com mais força. Ele tem a ajuda de muito ímpio, de muito homem sanguinário nesse Brasil, de muita maldição. É um tempo de você não ter vergonha do Evangelho, meu irmão. Não tenha vergonha do Evangelho. Mas como que eu posso ter vergonha, pastor? Quando você rejeita esse Evangelho e começa a pregar uma coisa que não é o Evangelho de Deus. Prega a verdade. No livro de Efésios diz que a palavra de Deus ela é antes de tudo pura e depois pacífica. Mas antes de tudo pura. Que como igreja possamos falar dessa verdade de forma genuína. Seja verdadeiro. A paz se possível, mas a palavra de Deus a qualquer custo. Prega a palavra de Deus. Mas pastor, eu já tenho pregado e nada tem acontecido. Então viva o melhor de Deus. Busque o avivamento. Busque se envolver com as coisas de Deus em unidade. Você só pode ter a vida de Deus se você fazer parte de um membro do corpo de Cristo. Tenha consciência dessa guerra. Mas acima de tudo, busque manifestar o poder de Deus, do reino de Deus, aonde você está. Irmão, eu estou convencido. Deus já me convenceu. Não adianta estrutura nenhuma. Essa igreja, tudo que nós fazemos e ensinamos, tudo que você aprende, se isso não for realidade na sua vida. Chega de mentira. Chega. O mundo precisa de verdade. Nós estamos aqui com este propósito, irmãos. Nós somos a geração eleita. Nós somos um povo adquirido. O Senhor nos tirou da lama, do charco de lodo, do lamaçal de pecado, das trevas, e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. E esse reino do Filho amado de Deus tem uma mensagem: arrependei-vos, buscar o reino de Deus. Não adianta mobilizar pessoas. É tremendo quando nós vamos para um encontro com Deus. O último que teve foi tremendo. A Simone, eu nem sei se ela está aqui hoje. Simone está aí? Simone ali. Trouxe um testemunho de cura. Até quando você tentou pisar na bola, Deus trouxe você de novo, né? Essa mudança acontece quando nós vivemos com intensidade o reino de Deus. Sabe, irmãos, eu, se você ainda espera ter uma vida tranquila aqui nessa terra, eu quero dizer que você vai viver uma vida frustrada. Tudo que você vive na sua vida, fora do propósito da vontade de Deus, é derrota, decepção, desgosto. Não espere ser reconhecido. Não espere ser honrado. Eu quero dizer para você, o Senhor foi preparar a morada para nós. A obra de Deus tem recompensa. Eu quero compartilhar com você uma história. Presta atenção. Olha para cá. O irmão vai tocar um fundo musical ali. Conta a história que um casal de missionários americanos, presta atenção, voltava para casa, depois de muitos anos na África servindo como missionários. E naquele mesmo navio em que eles retornavam para o país de origem, para os Estados Unidos, estava o presidente dos Estados Unidos. Ele tinha ido lá para a África participar de um safari, fazer uma caça na África. E no embarque no navio, uma banda, muitas pessoas estavam lá para celebrar o presidente dos Estados Unidos. E lá também estava aquele casal de missionários. O marido, missionário, indignado, falou para sua esposa: "Isso não é justo. Nós sacrificamos nossas vidas ajudando aos necessitados. E ninguém se importa com isso. Veja só, essa festa toda, quando o presidente volta de uma simples excursão de caça." A mulher, muito sensata, disse ao marido: "Querido, você não pode pensar assim. Não pense assim." Mas o homem continuou chateado e novamente reclamou: "Aposto que quando chegarmos lá nos Estados Unidos, vai ter mais festa para o presidente e não vai ter ninguém esperando nós. Mesmo depois de 50 anos servindo como missionário na África, ninguém vai estar esperando nós. Vai estar esperando o presidente." A história diz que foi isso que aconteceu. O presidente desembarcou, foi recebido por uma grande festa. E sabe, os missionários viajaram na terceira classe. E quando eles desembarcaram deste navio, não tinha mais ninguém. Algumas bandeiras no chão, as pessoas dando as costas, indo embora. E esses missionários chegaram ao país e não foram recebidos por ninguém. Não tinham aposentadoria. E para piorar, estavam os dois com problemas de saúde, por terem investido a sua vida na obra de Deus. E o marido, preocupado, sentindo derrotado e ansioso, falou: "Eu disse, isso não é justo. Dedicamos a nossa vida à palavra de Deus, ajudando as pessoas, e quando chegamos em casa, não temos qualquer recompensa." E a esposa disse: "Sei, eu sei que você está indignado, mas eu quero dizer para você, eu sei que não é justo, mas essa atitude sua não é certa. É melhor que você vá para o seu quarto, ore e fale com Deus. Não adianta murmurar, vai falar com Deus. Foi Ele que nos chamou para esta obra. Nós fomos para aquele país porque Ele nos mandou. Não reclame comigo, reclame com Deus", disse a esposa. A história diz que o homem aceitou a sugestão da esposa, foi até o quarto, se ajoelhou, ficou lá sozinho por um bom tempo. E quando saiu, tinha um semblante mais leve, estava mais animado. A mulher, ansiosa para saber o que aconteceu, que mudou o semblante daquele homem, foi logo perguntando para o marido: "E aí, o que que aconteceu? Falou com Deus? Eu disse para você, você tinha que falar com Deus. Deus é que estabelece sobre nós as vontades, Ele nos chamou. Mas olha, eu quero saber o que que Deus disse para você." E o marido, agora aliviado, disse: "Eu me ajoelhei, desabafei, falei para Deus tudo o que me incomodava. Eu contei que achava injusto voltar para o nosso país, para a nossa casa, depois de anos, anos e anos evangelizando na África, passando fome, passando por problemas, por tribulações, ansiando por voltar para casa e ser recebido e ter a recompensa de investimento numa vida. Mas eu disse para Deus que eu não aceitava." E a esposa perguntou: "Então, o que que Deus disse então? O que que Ele falou?" E aquele homem fez uma pequena pausa, pois estava muito emocionado com a resposta. e falou para a esposa: Deus, como se estivesse tocando no meu ombro, falou: calma, você ainda não chegou em casa. Você tem uma casa, não é essa. Nós temos uma casa que não é essa terrena. Nosso Deus foi preparar o lugar. Ele disse, deixou uma promessa: eu vou preparar um lugar, há moradas no céu. Não viva pensando que a recompensa é dessa terra. Tudo que você espera dessa terra vai te deixar aqui. Cuidado com as raízes que você tem com esta terra. Elas podem te impedir de você subir ao céu. Feche seus olhos. Eu quero que você fale com Deus. Talvez você não tenha vivido esse evangelho de poder de forma sobrenatural. Eu quero que você fale com o Senhor, diga: Deus, eu tenho vivido um tempo de frieza, de apatia, mas nessa noite, Pai, eu clamo a Ti, restaura a minha vida, restitui o tempo de intimidade. O Espírito Santo vai revelar aonde houve a distância, aonde você se despediu do Senhor, aonde você deixou o propósito do Senhor se esfriar na sua vida. Eu quero que você volte agora ao lugar e o tempo do seu chamado com Deus. Volte lá. Eu quero que você pense nas palavras que Deus disse para você: você é meu filho escolhido, você é meu filho amado, eu te dei o Espírito Santo para que você tenha poder para ser uma testemunha. Eu te dei um poder do avivamento para que você saísse do inferno, da morte, e você ressuscitasse para viver uma vida plena comigo. Lembra desse tempo que você teve com Deus. Talvez você tenha pensado de andar fora da unidade da igreja. Eu quero dizer para você: não viva longe dos caminhos do Senhor. Só há paz, só há alegria, só há poder do Senhor e vida no corpo de Cristo. Se envolva com a sua célula, viva com intensidade a unidade do Senhor. Talvez você está tendo dificuldade na sua casa, fale com Deus. Talvez o seu casamento está caminhando para falência, ninguém sabe, é só você, sua esposa e Deus. Mas eu quero dizer para você: você precisa confessar para ninguém, confesse para Deus, a solução é Ele. Talvez você é alguém que não consegue amar os filhos. Peça agora para Deus restaurar esse poder na sua vida.